בעזרת השם, דף מ"ם ג' תלמוד מנחות, עולה פסוע, בוינזל עובדיו, שלום עליכם. סטרמוס דף מ"ב עמוד ב', נקין תניא אג'בש אותנו לבנון פלה ברייתא. תכלת אין לה בדיקה. אתם מביאים מוז'ה, כי אפילו הזוד הוא ציצית, הוא תכלת, תן כיסא ג'ון הזוי ספציאל. פייטו כמו סנגי ג'ון פשע, שמדו חילזון. היא פלה ברייתא, נאום תמוס כמו וריפיקה, שאופיו הזוי ואליד או לא. Então, vamos analisar isso melhor na sequência. Veni kachat elamina muhe. Então, a pessoa tem que comprar o tchelet de um vendedor especialista que sabe as leis e também é de confiança. Pra que a pessoa saiba que está comprando o tchelet certo. Não calai lá na um azul falsificado. Tfilin yeshlem bdika. Com relação ao tfilin, podemos verificar se os trechos foram escritos corretamente, mas não temos como verificar os batim, os compartimentos de couro. E o couro do tefilim tem que ser curtido em nome da mitzvah. Então, por isso, só podemos comprar tefilim de um vendedor que sabe as leis e também é de confiança. Sfarim mezuzot yesh lahem bdika. Com relação ao Sefer Torah, ou a mezuzá, a lei é mais leve. Podemos verificar os pergaminhos, ver se foi escrito corretamente. Então, tudo bem. Benikhim e Koladam, podemos comprar Sefer Torah ou mezuzó de qualquer pessoa. Porque o pergaminho não tem que ser curtido em nome da mitzvah. Podemos pegar qualquer pergaminho para escrever Sefer Torah ou mezuzá. Então, não precisamos comprar de uma pessoa que sabe das leis e é de confiança. Podemos comprar de qualquer pessoa, porque a gente pode verificar a escrita. Não temos como verificar o azul do tzitzit. Ravitzrak sim verificava. Maiti megavia gila umaya de shablirta. Ele trazia um produto de limpeza da época e trazia água de trevos. Água de trevos e um produto de limpeza, o Memera Glaim Benarbaimio. E trazia a urina que ele guardou por 40 dias. Vetare Lab Gavaio. E deixava os fios azuis de molho nessa mistura. Meurta Vatsafra. Até o amanhecer. E Paret Razut Epsula. Se a tinta azul se separou do fio, então se vê que a tinta não é válida. Noi Paret Razut Ekshera. Mas se a tinta não se prendeu, então você vê que a tinta é válida. Então isso é uma forma de verificar o azul do tchelet. Veravada kamedirava mishmedirava vira marfaravada, uma outra verificação. Maiti hamira arkesa desari. A pessoa pegue cevada bem fermentada. Veafela begavei e misture os fios azuis com esse fermento de cevada e coloque no forno. Istanane maliuta kshera. Se o azul melhorou, então é azul válido. Se o azul piorou, então se vê que o azul é falsificado. Então temos duas formas de verificar se o tchelet é a tinta certa ou a tinta falsificada que ela é lá. Então por que disse a breta que não dá para verificar? Então explica. O que disse a breta que não temos como verificar não é a própria tinta. Temos como verificar a tinta, mas não temos como verificar se o fio é válido. Se o fio azul foi pintado em nome da mitzvah ou não, pode ser que foi pintado por outro motivo. Por exemplo, a pessoa queria testar a tinta azul, por isso ele pintou esse fio. E não foi pintado lishma em nome da mitzvah e não vale, por isso foi a breta. Não temos como verificar qual foi a intenção da pessoa que pintou o azul. Então, temos que comprar de uma pessoa de confiança que sabe das leis. Conta aqui, Agmar. Narmi Mashke, um certo sábio, Aitit Hevta Beshner Ravachai, ele trouxe os fios azuis do tzitzit para Ravachai, Batkua Bedra Bitzhak Bedra Vida, Veiparet Hazut. Ravachai foi fazer a verificação de Rabitzhak, com a urina. E a tinta se separou do fio. Não toda a tinta, parte da tinta se separou. Bedra Vada, Veshtanai Lemaliuta, depois Ravachai fez a segunda verificação com o fermento de cevada e o azul melhorou. Então o sábio lhe disse lá. Os sábios falaram para Rav Chai, deve ser que esse azul é falsificado. Não passou no teste da urina. Amaleu Rav Chai, laha lot chertai, velo kalailani. Fala Rav Chai, como pode ser uma coisa dessas? Essa tinta não passou no primeiro teste da urina, passou no segundo teste do fermento. Então como fica isso? Ou é tcheret ou não. O primeiro teste diz que não é. O segundo teste diz que é, então o que é? Rashmamina Shmuata Adadit Matoravachai concluiu daqui que os dois testes se complementam, se completam. Ou seja, Echadebadakna Bedravitzak Bedravyuda Viroi Paret Hazut Ekshera. Primeiro de tudo, fazemos o primeiro teste da urina. Se a tinta não se separou do fio, já podemos dar o veredito que a tinta é válida. E Paret Hazut, se esse fio azul não passou no primeiro teste da urina, a tinta se separou parcialmente, Batkina Lei Bedravada, fazemos a segunda verificação de Ravada, Behamir Arkesa com o fermento. Então, Istane Nemaluta Tchirá. Se o azul melhorou depois do segundo teste, então já podemos dizer que é o azul válido. Legriuta Psula. Se a tinta piorou, então, temos que dizer que é o azul falsificado. Ou seja, que são dois testes que se completam. Só vamos dizer que é o azul falsificado se não passou em nenhum teste. Se passou em algum dos dois testes, é tinta válida. Os sábios da terra de Israel confirmaram que realmente esses dois testes de Rabi Yitzhak e Ravada se completam. Conta aqui a Gemara. Rabi Mani, daik vezavin que humri matnita. Rabi Mani, ele comprava tzitziot e vendia. E ele fazia como a Braita, ele só comprava tchelet de um especialista de confiança. Amaleu Saba, achiavut kamay de kamach, vaslach iskai. Falou um ancião para Rabi Mani, assim que os sábios da antiguidade faziam, e eles tiveram sucesso nos negócios por causa disso. Só compravam tchelet de pessoas de confiança. Tandra uma palavra. Alokeach talit metzuyetzet minashuk. A pessoa comprou um talit com tzitziot na feira. Me Israel arei bechezkata. Se ele comprou de um judeu, tudo bem. Pode confiar que o judeu comprou da pessoa certa, de um especialista de confiança. Temos uma chazaká. Provavelmente isso que aconteceu, então podemos facilitar. Minovet kohavim. Se ele comprou de um goi, minatagar kshera. Se esse goi é um comerciante profissional, ele pode confiar no goi. Porque esse comerciante profissional, ele preza o seu nome. Ele não quer sujar o nome dele no mercado. Porque ele vive disso. Vive dessas vendas. Então podemos confiar que ele comprou também de um judeu de confiança. Mina ediot psula. Se a pessoa comprou talit com tzitziot de um goi comum, não trabalha nisso, então não serve. Suspeitamos que esse goi, ele próprio colocou os tzitziot na roupa, então ele não tem medo de sujar o nome dele no mercado, porque ele não vive disso, não é um comerciante profissional, ele é suspeito de estar vendendo um talit que ele próprio colocou os fios. Ou que algum judeu inválido colocou. Vava Pishamru, Enadam Rashai Limkor Talit Metsuyetzet de Oved Kuchavit. Atir Tzitziotea. Fala a Breda com um complemento. A pessoa pode comprar o talit com os fios de um goi comerciante. Podemos confiar. Mesmo que é proibido vender um talit com fios para um goi, mesmo assim, confiamos que esse goi tem um talit válido que ele está vendendo. Ou seja, a pessoa não pode vender um talit com fios para um goi, mesmo assim, o judeu pode comprar de um goi um talit com fios se esse goi é um comerciante que preza o seu nome. Avaliamos que ele comprou sim de um judeu de confiança. E complementa a breta. Vafa pishamru enadam rachai limkor talit metzuyetzet leoved kuchavim ad shatir tzitziotea. Fala a breta. A pessoa não pode vender para um goi um tzitzit, um talit com os fios. Mesmo assim, o judeu pode comprar de um comerciante goi um talit. Ou seja, um comerciante judeu pode vender para um comerciante goi que vai vender para os judeus, isso sim. Mas um judeu, nenhum judeu pode vender para um goi uma roupa de com tzitziot, se esse goi não é um comerciante. Então, mas por que essa lei? Na Babilônia falaram o motivo é por causa da zoná. Então suspeitamos que esse goi vai comprar esse talit com tzitziot e vai dar para uma prostituta. E vai dizer que esse judeu deu para a prostituta esse talit em troca dos serviços dela. Suspeitamos que esse goi vai querer sujar o nome desse judeu, que era dono desse talit. Então por isso o judeu não pode vender para o goi o talit. A viúva amar vai dar um outro motivo. Chama itlavei mobaderech ve'argen. Um outro motivo é que talvez o goi vai vestir o tzitzit e vai viajar com um judeu. Esse goi vai querer se fazer passar por judeu para viajar com outro judeu. E no meio do caminho, pode ser que esse goi vai querer matar o judeu. Então, conforme a vida, não podemos vender o tzitzit para um goi, porque ele pode usar isso como um disfarce para se passar como judeu. Continua. Rav Yudá colocava tzitziot nas roupas de quatro cantos da mulher dele. E a cada manhã, Rav Yudá fazia a brachá de leitatev betzitzit quando ele vestia o tzitzit. Então, analisa aqui agora. As mulheres só estão obrigadas a mitzvot ativas que se aplicam o tempo todo. Uma mitzvah ativa que depende do tempo, as mulheres estão isentas. Mitzvah da Seixas Mangrama. Rav Yudá colocava tzitziot nas roupas de quatro cantos da mulher dele, porque ele sustentava que a mitzvah do tzitzit se aplica também à noite. Então se aplica o tempo todo. Assim que tem que ser. Então, Amame Varech Kol Tzafra Betzafra. A pergunta é: se conforme Rav Yudá, a mitzvah de tzitzit se aplica também à noite, por que de manhã ele fazia uma brachá de leitatev betzitzit quando ele colocava o tzitzit? A mesma mitzvah se aplica também à noite. Então, se ele coloca tzitzit também à noite, ele tem que fazer a brachá. E se ele continuou com o tzitzit a noite inteira, por que ele faz uma outra brachá de manhã? É a mesma mitzvah que continua o tempo todo. De forma que ele, como disse Rebbe Tanya, fala Braita, tfilim kozman shemanicham mevarech alem divrei Rebbe. Disse Rebbe com relação ao tfilim. A mitzvah de tefilin se aplica o dia inteiro. Mesmo assim, se a pessoa coloca tefilin várias vezes no mesmo dia, cada vez ele faz uma brachá. Então, também, Rabi Yudá sustentava que a mitzvah de tzitzit se aplica a noite inteira também. Mas à noite ele ficava sem tzitzit, e de manhã ele colocava o tzitzit e fazia a brachá. Então, por que não fazer a brachá também em outro momento do dia? Se ele colocava tzitzit à tarde, deveria fazer a brachá. Então, por que só de manhã? Explica a vida aí neste sniava, velochar ele leglim e kuleyoma. Então, responde que a vida ficava com o tzitzit o dia inteiro. Então, não acontecia que ele tinha que fazer uma outra bracha. O maestro Mitzafra pergunta: com certeza a vida acordava à noite para estudar Torá. Então, por que não fazer a bracha do tzitzit naquele momento? Se ele sustentava que a mitzvah de tzitzit se aplica também à noite. Então responde que mexane mexutlal lexutio. Rav Yudá tinha o costume de continuar com pijama estudando à noite. Quando amanhecia, ele trocava de roupa e colocava o tzitzit, aí ele fazia a braca. Esse era o costume dele. Continuando na Valabreda. A kol chayavim betzitzit. Todos estão obrigados ao tzitzit. Kohanim, levim, beisraelim, gerim, nashim, beavadim. Um kohen, um levi, um israel, um convertido, uma mulher, um escravo, todos estão obrigados ao tzitzit falar Tanaká. Rabbi Shimon, poter benashim, ipneshe mitzvata zeshazman gramao. Vichol mitzvata zeshazman grama, nashim pturot. Fala Rabbi Shimon que não. As mulheres não estão obrigadas ao tzitzit, porque a mitzvah do tzitzit não se aplica à noite. Então depende do tempo, é zeshazman grama, as mulheres estão isentas. Vamos analisar isso. Amar Mardis Abret. Disse a Braita, todos estão obrigados ao tzitzit. O Kohen, o Levi, o Israel. Pshita, é óbvio que o Kohen, o Levi e Israel estão obrigados. A Braita já diz, todos estão obrigados. Para que tem que dizer Kohen, Levi e Israel? De Kohanim, Levi e Israelim, Ptirim, Malechaev. se o Cohen Levi e Israel estão isentos do tzitzit, quem é que vai estar obrigado? O Breta diz, todos estão obrigados. Então, óbvio que isso inclui Cohen Levi e Israel. Então, por que a Breta tem que mencionar isso? A novidade desse pedaço é com relação ao Cohen. Por quê? Saca da Tehamina, eu poderia pensar errado. Oril Vertiv, Lotil Bashat, Nesemiru Pishtim Erdav, Gdilim Tarselach. A Torá diz, não coloque kilayim, não vista chatnez, leilim, e coloque tzitzit na roupa. Mande lo estare kilayim legabei belevisha udemechev betzitzit. Então eu poderia pensar errado. A pessoa que não pode colocar leilim, ele está obrigado ao tzitzit? Anekoanim oive estare kilayim legabei lo lichaivu. Já o Kohen, que a proibição de leilim se permitiu parcialmente para o Kohen, poderá pensar que ele não precisa de tzitzit. A Torá fala, não vista leilim e coloque tzitzit. Eu poderia pensar, o Kohen, que está isento da proibição de kilayim parcialmente, poderia pensar que não está obrigado ao tzitzit. Estou explicando melhor. A roupa do Kohen, Bigde Keuna, a roupa do sacerdócio, quando o Kohen servia no Beit HaMikdash, tinha leilim. Então, mesmo assim, isso se permitiu para o Kohen vestir durante o serviço do Beit HaMikdash. Então, poderia pensar, uma vez que se permitiu parcialmente a proibição de kilayim para o Kohen, ele não tem a proibição de kilayim totalmente, então ele não está obrigado ao tzitzit. Kamash, vamos falar breve aqui sim. Neide estare beida navodá, beloida navodá, lo estare. Mesmo que o Kohen, durante o serviço do Beit HaMikdash, ele pode vestir leilim com as suas roupas do sacerdócio, mas isso é só algo ocasional. Por padrão, ele é como qualquer outro judeu que não pode. Então ele está obrigado ao tzitzit. Continua. Rabbi Shimon poter ben Hashem. Rabbi Shimon diz, as mulheres não têm que colocar tzitzit. Maitama de Rabbi Shimon. Qual o motivo de Rabbi Shimon? Eu tenho a falar breta. Uritemoto. Vejam os tzitziot. Então ela fala, vejam os tzitziot, vocês vão se lembrar das mitzvot e vão cumprir. Então, Pratlek Sutlaila. Fala a breta. A Torá diz, vejam o tzitzit, ou seja, que existe a obrigação de colocar tzitzit de dia, no momento que as pessoas conseguem ver os fios. À noite, que na escuridão a pessoa não consegue ver os tzitziot, ele não está obrigado. Pergunta aberta. A tal meio pradlexut laila, ou eno ela pradlexut suma. Talvez o que a Torá veio dizer é que à noite a pessoa tem a mitzvah de tzitzit. O cego não tem. Talvez o cego que não consegue ver tzitzit, ele não está obrigado. Talvez é isso que a Torá veio dizer. Fala, Braita, que Shuva Omer Asher Techaseba, Arexut Sumam. A Torá generaliza Asher Techaseba, coloque tzitzot numa roupa que você vai vestir. Então, também o cego veste a roupa. Então, a Torá veio incluir a roupa do cego. A roupa do cego precisa de tzitzit. Mani Mekaim Uritemoto, Pratlet Sutlaila. Então o que a Torá fala, Uritemoto, vejam os fios, veio dizer que existe a mitzvah de tzitzit de dia, não à noite. Nem sempre à noite a pessoa consegue ver o tzitzit. Pergunta Gmará, o Maraita Lerabot Tsutsuma, o Leotzik Sutlaila. Por que você me diz que de Uritemoto, a gente diz a roupa à noite não tem a obrigação do tzitzit? A Shet Haseba veio incluir a roupa do cego. Por que não falar o contrário? O Ritemoto exclui a roupa do cego, que ele não tem que colocar tzitzit, e a Shet Haseba veio incluir a roupa à noite. Por que não falar assim? Te explica. Marbenik Sutsuma, Sheishna Bereya Etzelacherim. Motzenik Sutlaila, Sheishna Bereya Etzelacherim. Então, explica. Faz mais sentido dizer que a roupa do cego precisa de tzitzit, porque ele não consegue ver, mas os outros conseguem ver o tzitzit da roupa dele. Então, essa visão dos fios se cumpre. Já à noite, assim como essa pessoa não consegue ver na escuridão, também outros não conseguem ver os fios do tzitzit. Então não existe a obrigação do tzitzit à noite. Essa é a explicação da opinião de Rabbi Shimon. Por isso Rabbi Shimon fala que as mulheres estão isentas do tzitzit, porque a mitzvah do tzitzit só se aplica de dia. Então Vera Banan pergunta, o que os sábios vão dizer? Os sábios discutem com o Rabi Shimon, dizem que existe a obrigação do tzitzit também à noite. Se conforme Rahamim, existe a obrigação do tzitzit à noite, mesmo que na escuridão ninguém consegue ver os fios, então muito mais que existe a obrigação do tzitzit no caso da roupa do cego, que ele não consegue ver, mas os outros conseguem ver os fios da roupa dele. Então já sabemos disso. Então o que a Asher Tehaseba, que a Torá generaliza, veio acrescentar conforme Rahamim? Explica-me, Baile, que detalha, como diz a Breta. Alarba kanfot ksutcha. Coloque tzitziot numa roupa de quatro cantos. Arba veloshalosh. Quatro e não três. Uma roupa tem menos do que quatro cantos. Não se coloca tzitzit. Pergunta a Breta. Ata omer arba veloshalosh. O enoel arba velochamesh. Talvez o que a Torá veio dizer é: se a roupa tem até quatro cantos, tem a mitzvah do tzitzit. Mas não. Talvez é isso. Não. Kshu omer. Asher techaseba, are barat chamesham. Quando a Torá fala Asher techaseba, esse passo que generaliza, que a gente estava se tratando antes, veio dizer: se uma roupa tem mais do que quatro cantos, também está obrigada ao tzitzit. Humane mekaimal arba, arba veloshalosh. Isso que a Torá fala, uma roupa de quatro cantos está obrigada, veio dizer: no mínimo quatro cantos. Menos não. Perundomar ait lerabot barat chamesh. Por que a gente diz que a Asher Techaseba, que generaliza, veio incluir uma roupa que tem mais do que quatro cantos? Isso que eu tirei a falar, quatro cantos, veio excluir uma roupa que tem menos do que quatro cantos. Por que a gente não falou o contrário? Se eu tirei a falar quatro cantos, veio dizer até quatro cantos. Mas não. Se eu tirei a falar Asher Techaseba, veio dizer uma roupa que tem menos do que quatro cantos, está obrigada. Por que não falar assim? Explica, marbe ani balat chamesh, sheesh bichal chamesh arba. Motzi ani balat shalosh, sheen bichal shalosh arba. Explica, a Torá menciona quatro cantos. Veio excluir algo. Eu não sei se veio excluir uma roupa que tem menos do que quatro cantos ou uma roupa que tem mais do que quatro cantos. Então, fala, Gmará, faz mais sentido dizer que uma roupa que tem mais do que quatro cantos está obrigada. Porque uma roupa que tem cinco cantos também tem quatro. Então, se cumpre isso dos quatro cantos, então está obrigado. Se inclui, incluímos esse caso de mais do que quatro cantos, que eu trago generaliza a Asher Techaseba. Uma roupa que tem três cantos não tem quatro, então está excluída, diz que a Torá fala quatro. Então, Hamim aprende de Asher Techaseba essa lei. De uma roupa que tem mais do que quatro cantos. Vê Rabi Shimon, da onde Rabi Shimon sabe essa lei? Rabi Shimon usa Asher Techaseba para incluir a roupa do cego. Da onde ele inclui uma roupa que tem mais do que quatro cantos? Então, me'asher nafka. A palavra asher, de asher techaseba, asher está sobrando, fala Rabi Shimon, veio dar essa dica. Vera, banana asher lo mashmalu. Os chamim não sustentam que a palavra asher está sobrando, então, asher techaseba veio falar a mesma coisa de uma roupa que tem mais do que quatro cantos. Como a gente vê? Vera, banana ayuritem oto mayavdele. Então, o que Chachamim aprende, diz que a Torá fala que vocês vão ver o tzitzit. Chachamim sustenta que uma roupa do cego está obrigada. Uma roupa à noite também está obrigada. Então, qual lei a gente aprende disso de ver o tzitzit? Então, me baile que detalhe explica a breta. Uritem oto uscharte. Re mitzvah zu uschor mitzvah acheret. Atruyaba. A Torá fala, você vai ver o tzitzit. E você vai se lembrar de uma outra mitzvah que depende do tzitzit. Vez o Zuz do Kriyat Shema, essa mitzvah do Kriyat Shema, o Shema Israel da manhã. Então fala, Mishnah Meimatai Korim et Shema Beshacharit, Mishiakir Ben Tcheret de Lavan. A partir de que momento a pessoa está obrigada a ler o Shema Israel de manhã? A partir do momento que ele consegue diferenciar entre o azul do tzitzit e o fio branco. Então veio falar, essa lei no Uridemoto. Olhem para o tzitzit. E vocês vão estar, saber a lei se já chegou o momento do Shema Yisrael ou não. Se vocês conseguem diferenciar entre o azul e o branco, já amanheceu um pouco, estão obrigados ao Kriyat Shema. Isso se aprende, isso que a Torá fala, Uritemotu. Betalha Idach, temos uma outra breta. Uritemotu uscharte. Olhem para o tzitzit e se lembrem. Lembrem do quê? Re mitzvah zuz uskor mitzvah acheret. Asmuchala. Olhem para o tzitzit e vocês vão se lembrar de uma outra mitzvah que está escrita próxima ao tzitzit, na Torá. Bezuzuzu mitzvat kilayim é a proibição de leilim. Dechtiv lo tilbash atne semer pishtim echdav. Gdilim taselach. Torá fala, não vista leilim. Coloque tzitzit na roupa. Então, quando a pessoa olha para o tzitzit, ele se lembra desse pasuk e se lembra da proibição de leilim. תנא אידך מודרא ברייתא, וריתם אותו וסחבתם את כל מצוות השם. עולים פרעוציצית ועושה זו סלינדרד אז מצוות. כיוון שנתחייב אדם במצווה זו, נתחייב בכל המצוות כולה. כבר לברייתא. No momento que o menino, quando faz bar mitzvah, se obriga ao tzitzit, ele se obriga às outras mitzvot ativas. Como o Rashi explica aqui, a maioria das mitzvot ativas. O que significa isso? Rabbi Shimon de amar mitzvot aseshazman gramai. Isso vai como Rabbi Shimon, como vimos. Rabbi Shimon diz, só existe a mitzvah do tzitzit de dia. Quando o menino faz bar mitzvah, de manhã, ele se obriga à mitzvah do tzitzit, e se obriga também, no mesmo momento, às outras mitzvot ativas que, na maioria, se aplicam só de dia. Então, essa breta veio falar contra Hachamim. Hachamim dizem que a mitzvah do tzitzit se aplica também à noite. Então, o menino se obriga à mitzvah do tzitzit à noite. E outras mitzvot, que se aplicam só de dia, não se recaem sobre ele nesse momento, quando anoitece. Mas essa breta vai como Rabi Shimon. Está aí ainda como outra breta. Uritem oto uschartem et kol mitzvot Hashem. O pasuk menciona o tzitzit, menciona as outras mitzvot. Shkula mitzvah zu keneget kol mitzvot kulam. Fala breta, a Torá veio dar essa dica aqui. A mitzvah do tzitzit tem o mesmo peso do que todas as outras mitzvot juntas. De Tanya Ida, outra breta, uritem oto uschartem ba'asitem. Olhem para o tzitzit, vocês vão se lembrar e vocês vão cumprir. Reia me vieri de zhira, zhira me vieri de asya. Uma coisa leva a outra. Olhem para o tzitzit, vocês vão se lembrar das mitzvot. E isso vai causar que vocês cumpram as mitzvot. De Rabi Shimon Bar Yochai Omer, fala Rabi Shimon. Kol azariz b'mitzvah zu, zocheu mekabel pnei shchina. A pessoa que é cuidadosa com a mitzvah do tzitzit, merece a visita da presença divina. Esse pasuk menciona do tzitzit, fala o litem otom, usando o termo otom. E o outro pasuk também usa o termo otom com relação a Hashem. Então fala, bishimon, existe uma associação, uma dica aqui. A pessoa que é cuidadosa no cumprimento do tzitzit merece a presença divina. Então vamos falar para ele. Chavivim Israel, shesivivam HaKadosh Baruch Hu, Bemitzvot. O povo judeu é querido para Hashem. Por isso Hashem envolveu o judeu em mitzvot. Tfilim ber Hashem, o tfilim bezroteem, tfilim na cabeça, tfilim no braço, vetzitzit bebigdeem, tzitzit nas roupas, o mezuzá lepitcheem e mezuzá na porta da casa. Vealeem amar David, e sobre isso falou David a Melech, sheva bayom ilalticha, amishpetet tzitkecha. Então temos dois tefilim, quatro tzitziot e mezuzá. Então, somando sete. Sobre isso falou David HaMelech, Sheva bayom ilalticha. Por causa dessas sete mitzvot, David HaMelech vai louvar Hashem, agradecer Hashem. O Beishar Shenichnas David Bet HaMerchatz, Veratz Mo Medarum. David HaMelech foi tomar banho, e ele estava sem roupa. Amar, oi, Vishem Odarum, pelo mitzvah, ele ficou um pouco preocupado. Está sem mitzvot agora. Não tem mezuzá na porta do banheiro. Ele está sem o tefilim, sem tzitzit. Quando ele percebeu que ele tem uma mitzvah assim no corpo dele, a mitzvah do Brit Milá, gravado no corpo dele, ele se acalmou. Ele está assim com uma mitzvah. Depois que ele saiu do banho, ele fez um cântico para Hashem. O cântico Alashminit, o oitavo. Al-Milashinitnabashminit. Se refere ao Brit Milá, que se recai no oitavo dia da vida do bebê. Rabbeleza ben Yaakov Omer, fala Rabbeleza ben Yaakov. Kol shesh lo tfilim berosho, ve tfilim bezro, ve tzitzit bebigdo, um mezuzah bebitcho, akol bechizuk shelo yechta. A pessoa que está vestindo os tfilim, tem tzitzit, tem mezuzah, tudo isso fortifica ele para que ele não peque. Shinemar, do Pasuk, Ve'achuta Meshulash, Lobi Merayinatek. Essas três mitzvot que acompanham a pessoa, Mezuzah, Tfilim e Tzitzit, é como uma corda composta por quatro cordas. E o Pasuk diz uma corda dessas é uma corda forte e não vai se rasgar com facilidade. Assim também a pessoa que tem essas mitzvot, ele vai ter mais força para não pecar. Um outro passo diz que a pessoa vai estar protegida porque está viva. A pessoa está envolvida em mitzvot. Tanya fala bret. Aí Rabi Mir costumava perguntar: por que Hashem disse que o fio do tzitzit tem que ser de alguma cor, tem que ser da cor azul? Por que justamente o azul? Então, Ipne Shatchelet Domela Yam. Veyam domela rakia, verakia lekisei akavu. Porque o azul do tzitzit parece como o azul do mar, que parece como o azul do céu, que parece como o azul do trono de Hashem, que se akavod. Shlemar do pasuk betachat raglav kemaseh livnat asapir uketzem hashamayim latora. Embaixo do que se akavod, do trono de Hashem, tem uma espécie de, entre aspas, uma pedra que parece como o céu. E outro passo diz que o trono de Hashem parece como essa pedra. Então o trono de Hashem também tem a aparência do céu. Então dessa forma a pessoa vai olhar para o tzitzit, ele vai acabar se lembrando, possivelmente, do trono de Hashem. Conjunto. Tanya fala aberto. Aí Rabi Mir costumava dizer: Gadol onusho shel lavan yoter meonusho shel tchelet. A pessoa que não tem fios brancos no tzitzit, ele está numa situação mais grave do que se ele não tem o azul. Mashal lemada bardome, uma parábola para saber, para entender isso. Lemelech basar vadam, shamar leshnei avadav. Um rei falou para dois escravos: Laechad amar haveli chotam shel tit. Laechad amar haveli chotam shel zav. Para um escravo, o rei disse: me traga um carimbo de barro. Para o outro, diz: me traga um carimbo de ouro. O Pashush Nebelo e viu. Os dois foram negligentes e não trouxeram. Então, esse é menos um Shomerubê. Quem é que vai ser mais castigado? Então, fala-me, com certeza, aquele que podia trazer um carimbo de barro muito mais acessível, se ele não trouxe, ele foi bem negligente. Esse outro que tinha que trazer um carimbo de ouro, estava numa situação mais difícil. Então, ele é menos cobrado. O que ele fez é menos grave. Mesma coisa com relação ao tzitzit. Os fios comuns são fáceis de encontrar. O fio azul especial do sangue do peixe é bem mais complicado. Então, por isso, a pessoa que não coloca fios brancos está numa situação mais grave do que a pessoa que não tem o azul. Isso fala aqui, Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a grande recompensa das pessoas que vestem tzitzit, com muito mais novidades.